E hoje nós vamos falar do Uber. Eu lembro quando o Uber foi lançado, a briga que deu motoristas de táxi, prefeitura, poder público, deixa ou não deixa, circula ou não circula, cobra imposto ou não cobra, mas o Uber rendeu para a economia brasileira nada mais e nada menos, pasme, 36 bilhões, bilhões de reais. E aí, Tony, pegando o Uber, e o Uber pegou e gerou riqueza, gerou retorno, gerou lucro, hein?
Olá, Gilson, olá, ouvinte, sim. Esse é um resultado da economia compartilhada, né? A gente teve esse evento, o que é normal, né? É natural a quebra de paradigmas e processos econômicos, né? E a entrada do Uber, bem como outras empresas de transporte compartilhado, fez com que a gente tivesse uma melhoria no uso da própria capacidade do que a gente tinha como bens, né? Então, o carro muitas vezes ficava no estacionamento, e aí você tinha um carro com 5, 6 anos com 20 mil quilômetros. Basicamente, há uma depreciação de mercado, mas o uso, o melhor uso desse veículo não foi colocado em circulação. E a economia do compartilhamento ela começou a aproveitar melhor essa capacidade ociosa dos veículos e também colocar recurso na mão de pessoas que precisavam ou complementar a renda, né, ou inclusive ter mais uma atividade e assim sucessivamente. Então, de certa forma, o Uber acelerou esse processo econômico e a gente conseguiu fazer mais com menos, fazer mais com as pessoas que a gente tem à disposição, fazer mais com os veículos que também têm acesso. E o Uber, né, entre outros mecanismos aí de trabalho compartilhado, né, acabou criando até problemas para setores como transporte de ônibus, né? Muitas famílias, às vezes pagavam 2 ou 3 passes, preferiam talvez pegar um Uber que ficaria mais barato, e assim sucessivamente. Então, de fato, esse estresse que a gente teve na economia, de fato, quebrou alguns paradigmas, e esse é o resultado. 36 bilhões, como que a gente calcula esse resultado? Basicamente, o que o Uber conseguiu proporcionar de recursos, seja ele pagando o serviço para o motorista a partir da receita que vem dos passageiros, seja ele também fomentando o crescimento do setor de veículos, consumo de combustíveis e assim sucessivamente, né? Então, de fato, essa é a conta que a instituição apresenta para nós.
Então significa que, aí tem uma coisa legal que você colocou, né? De repente o carro ficava estacionado em casa, a gente tinha todo um potencial que poderia produzir riqueza, diante de um mercado que oferecia isso, e aí houve, claro, né, quem criou os aplicativos de transporte, mobilidade, compartilhado, acabou aproveitando essa estrutura e essa sociedade humana, de capital humano, de estrutura física, e transformou isso em riqueza. Na prática, é isso que faz uma diferença enorme na economia, se a gente pudesse ter isso também em outros setores, né, Toninho?
Com certeza. Eu giro, Gilson. Quanto mais a gente conseguir aproveitar do que a gente já tem, mais crescimento econômico a gente vai gerar. Simples. Se a gente tiver pessoas com mais produção no dia a dia do trabalho, mais ela vai contribuir para a geração de riqueza da empresa, e assim vai gerar uma máquina de geração de um PIB per capita maior, as pessoas vão consumir e a economia vai rodar de forma mais rápida e as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor. Então esse é o fato, né? Aproveitar mais do que a gente já tem. Isso aconteceu com Airbnb, com imóveis, já aconteceu com N outros segmentos, e o que é comum hoje em dia, inclusive esse movimento foi antecipado pelos bancos no passado, antigamente todo banco adquiria a sua propriedade, e hoje em dia não faz mais sentido. Você tem um volume de recurso parado na aquisição do imóvel, o que deveria estar rodando na mão das pessoas a partir dos empréstimos. Ou seja, a economia compartilhada ela foi uma inovação muito grande nessa última década, mas ela vai passar, sim, em outros segmentos e vai fazer com que esses fatores produtivos que estão ociosos, eles possam produzir mais. Então é um esforço que a gente tem. A própria inflação, Gilson, ela provoca isso nas pessoas também. Por quê? A inflação ela não é uma métrica que o IPCA está subindo 6%. Tenho certeza que, em vários casos, né, dependendo do formato do seu consumo, você tem a sensação de ter muito menos dinheiro. Então, a conta do mercado mais que duplicou. Mas por que a inflação é 6%? Porque a economia ela obriga também que a gente tenha uma carga horária de atividade maior, devido também a essa necessidade de fazer mais com menos, né? Então, basicamente, esse foi o mecanismo. Ou seja, resumindo, ou você faz por gosto ou você faz obrigatoriamente, Gilson. Não tem o que fazer.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram jrtoninho ou por e-mail economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.